Estamos de volta para mais um Cozinha do Lorenzato, um podcast de gastronomia. Eu sou Arnaldo Lorenzato, editor sênior da Vejinha, e esse é o nosso gostoso bate-papo semanal, agora gravado remotamente e via Skype com cada um na sua casa. É também a maneira de saber o que rola no mundo da gastronomia nessa época de isolamento social. Muito bem-vindos! O nosso convidado desse episódio é o empresário Belarmino Iglesias Filho, sócio da rede Rubaiá, que teve início no Brasil, mantém duas unidades paulistanas, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília. Fora do Brasil, além do Cabanha Las Lilas em Buenos Aires, possui filiais do Rubaiá em Santiago, no Chile, na Cidade do México e também em Madrid, na Espanha. Entre outros assuntos, falaremos da reabertura do Rubaiá espanhol no período de volta das atividades comerciais suspensas por causa da pandemia de coronavírus. Muito bem-vindo, Belarmino.
É um prazer.
Belarmino, como está sendo a retomada das atividades comerciais aí na Espanha? Aliás, vocês reabriram 25 de maio o restaurante em Madrid.
Bom, a Espanha passou por quase uma guerra civil. Eu nunca vi tamanha obediência em isolamento, então até o domingo a gente não via ninguém na rua. Sábado nós viemos para rodar o restaurante. Eu moro a 15 quilômetros daqui, eu vi 5 carros na estrada. Agora, você me pergunta como está. Ontem foi o dia que abriu a estrada, ou a marginal, já estava a uns 70, 80% do seu fluxo normal. É inegável. Há ainda a Espanha, ou Madrid, não está na fase 3, que estão abertos os shoppings, os centros comerciais, mas abriu todos os comércios, até 400 metros, e os restaurantes abriram em torno de 200 terraças só em Madrid. Ou seja, nós abrimos com uma demanda reprimida, porque nesta fase 1, somente os restaurantes que têm terraças ao ar livre, e não são muitos. E na cidade, as terraças que podem ser abertas, porque nós fomos impostos por uma lei de 50% do aforo da capacidade, e com um distanciamento mínimo de 2 metros de cadeira a cadeira. Portanto, as terraças são muito pequenas dos restaurantes, e no pequeno, o cara que tinha 10 mesas, com 5 não compensa ele abrir, e muitas vezes com 5 não dá a distância que tinha, porque antes não existia essa distância. Então, para nossa surpresa, nós abrimos com uma demanda não reprimida. É um anseio da população de consumo, de voltar para o bar, de voltar para a mesa. E somos muito poucos podendo oferecer esse serviço. E assim, a gente fica chateado por não poder atender, porque o telefone não para. Nós estamos desde sexta-feira, quando saiu a resolução no boletim oficial que poderia abrir, nós tínhamos reserva nenhuma. E aí as reservas começaram a subir de um jeito tremendo, e nós estamos lotados nos próximos 15 dias até a fase, para passar para a fase 2, que aí a gente vai poder abrir as nossas terraças com um aforo normal de 50%, perdão, ela vai para 100% e vai para o restaurante para 30% na área interna. Portanto, eu acho um pouco artificial falar que há consumo, que há retomada. Há uma bolha reprimida numa cidade de 7, 8 milhões, que é uma cidade consumidora e que está com saudades do bar, que está com saudade do restaurante. E são só 200 que estão atendendo, ou 300 estabelecimentos pelos últimos números. Então, isso está realmente colapsando os sistemas de reservas. Mas a gente tem uma lei, é uma lei federal, a gente não pode, eu mesmo tenho espaço para pôr as 28 mesas, as 30, com as devidas distâncias, mas não posso fazê-lo dado o crime. Eu passo a cometer um crime, porque é um crime de sanidade, os aforos é 50%.
Então você está hoje com, a gente está falando de 14 mesas para 28.
14 mesas, mas veja como é interessante, eles limitam, em vez de ser 14 mesas por 4 cadeiras, 56 pessoas, não, são 14 mesas. Se eu tiver a condição de fazer 14 mesas de 10, eu ponho 140 pessoas, dependendo. Agora, eu não tenho 14, todo dia não tem 14 mesas de 10. A gente é democrático, tem a de 2, a de 3, a de 4, tem algumas de 10, coisa que a gente quase nunca teve. Então, estamos tendo isso agora. E é bastante interessante, porque a gente não tinha esses grupos de 10 como temos. A gente tem todo dia, ontem teve um de 10 à noite, hoje tem. Hoje, na realidade, tem um grupo até interessante. É uma pessoa que foi o aniversário na semana, então ele fez 10, fez 8, fez 6, fez 7, fez 60 pessoas praticamente. Ele foi um dos primeiros que ligou e nós pegamos as reservas, mas não pode fazer uma mesa só. Se faz assim, e por exemplo, nós vimos o fim de semana nós temos muitos grupos de 8, de 10, de 9, que são as famílias voltando. Então eu acredito que isso vai acontecer, é um fenômeno que vai acontecer em todas as reaberturas. Vão ser graduais, elas têm que ser graduais, têm que ser com consciência e, mais do que isso, elas têm que ser absolutamente preservando os funcionários, porque o nosso risco agora, que ficamos 70 dias confinados, que não pusemos o pé na rua, que estamos imunes, porque não pegamos, quer dizer, nós estamos sendo expostos a uma população que está fazendo um cruzamento que a gente não sabe o que vem, quem é que está negativo, quem não está, e o cliente, eu tô abismado como ele está informal com o nível de prevenção. Ele já está chegando sem a máscara, ele está respeitando a distância da recepção, mas chega na mesa, ele não está preocupado com nenhum dos itens de higiene que nós, ou de prevenção que nós estamos oferecendo. Eu ontem, na abertura, a gente estava muito preocupado, dizendo como vai ser, qual vai ser o grau da asepsia que vai se ter, vão olhar, não vão olhar, se tivesse, não tivesse, é igual.
Belarmino, eu queria entender um pouco, para quem não conhece, né, o Rubaiyá Madri, como eu e pessoas que estão aqui no Brasil, qual é a configuração do restaurante? Quantos lugares internos você tem e que não estão sendo utilizados agora? E eu queria que você falasse um pouco dessa área ao ar livre, né, como esse espaço que você está dizendo que é o que está podendo ser frequentado hoje em Madri.
O Rubaiyá aqui, ele é muito parecido com os que todos já conhecem. Ele tem uma área interna de 40 mesas na parte de cima. Em frente ele tem uma terraça que cabem outras 35 mesas. E nós temos na parte de baixo, nós temos 6 privados, que são aqui os camarotes, os privês são muito usados. O espanhol gosta muito disso. Então nós temos um restaurante para todas as fases do ano. Por exemplo, agora o verão, o restaurante passa a operar basicamente na terraça e um pouco na parte interna, na metade dele, que abre as janelas, abre as portas, ele vira uma semi-terraça e não operamos os camarotes. Por exemplo, no inverno, a terraça está fechada, ele está todo operando interno, é muito aconchegante e operam os camarotes. Porém, maio é o mês das comunhões na Espanha. Comunhões, hoje, nós estaríamos, se não tivesse a pandemia, nós estaremos lotados todo dia, de segunda a segunda, com as comunhões nos privados. Então, esse é o restaurante que a gente tem, cabe 377 pessoas, dos quais 60% é interno e um 40% externo. Mas a gente geralmente opera ele sempre com em torno de 60, 70 mesas, não com as 95 mesas, porque não há essa demanda também na Espanha, mas ele é muito eclético.
Você estava nos dizendo agora que o cliente ele não está sendo tão cuidadoso quanto se imaginava. Então, dispensando já o uso da máscara e tal. Quais são os cuidados que o Rubaiyá tem e que ele oferece para o cliente na asepsia, enfim? Quais são as normas que vocês estão estabelecendo para a utilização do restaurante?
Bom, a primeira norma é que nós temos tudo sinalizado com as distâncias mínimas de prevenção. Então, na recepção, quando você chega, você já tem ali 5 marcadores, que você não vai ter mais do que 5 grupos chegando. tecnicamente. Então você tem cinco grupos que ficam a 2,5 metros cada um. Depois você tem o banheiro, a utilização do banheiro, uma pessoa só. Você tem a desinfecção do banheiro a cada cliente que entra, entra-se e se desinfeta o banheiro, isso na operação. E também com marcações, se tiverem dois para entrar no banheiro, ficam na fila. E isso é quando você anda. Os espaços, como eu falei, é lei, você tem que ter as mesas cadeira a cadeira com mínimo 2 metros, nós estamos com um pouquinho mais, porque está sobrando muito espaço para nós, e aí você vai para a mesa em si. Então, por exemplo, os cardápios, nós fizemos ontem 10 cardápios impressos, pusemos eles todos a vácuo, se alguém precisasse, o código QR está todo mundo usando, todo mundo vai no aplicativo, eu acho que vai ser uma grande novidade no nosso mundo, o cardápio digital vai se impor, porque aqui ontem só uma mesa que nós tivemos que ajudar, e aí nós usamos um tablet para não abrir, para um casal de velhinhos que não dominava a tecnologia, mas todo mundo domina. Higienizado, tudo super higienizado. Os guardanapos, a gente está pondo o guardanapo, a faca, os talheres, junto com um álcool gel, dentro de um saco esterilizado, fechado a vácuo também. Na hora de abrir, a gente abre com uma tesoura, dá para o cliente segurar, nós não pegamos nesse material. É como se fosse uma cirurgia. Você entrega para o cirurgião os utensílios dele, ele pega, mas ninguém pegou. Estamos trabalhando com as máscaras. Ontem nós trabalhamos com os shields, né, os face shields. Está 35 graus, é impossível trabalhar com os face shields. É uma recomendação, mas não é obrigatório. A máscara, sim, a FK tem um número aí, 95, estamos usando ela. E luvas também não estamos usando, porque nós entendemos que no nosso pessoal a luva, ela faz uma contaminação cruzada, você pega e você se higieniza menos as mãos. Então nós estamos, cada mesa, cada momento nós estamos higienizando as mãos do nosso pessoal. Quer dizer, a gente vai servir um prato, antes de servir, higieniza. Terminou, vai na outra mesa, higieniza com álcool gel. E esse é o nível de proteção que se está tendo, o máximo de tudo esterilizado. Aí você tem os talheres de sobremesa, você dá para o cliente também o kit esterilizado. E assim, o porta-conta é uma conta também, ele está esterilizado, fechado a vácuo, corta, põe a conta, nós não pegamos nele, né? Abriu, pôs a conta, o cliente usa. A maquininha é um problema de contágio. Nós aqui tínhamos 4 maquininhas, fomos para 10 maquininhas, para ter mais, quase uma maquininha por mesa. A gente faz uma pulverizada nela após o uso, mas com 14 mesas está sobrando maquininha, máximo vai se usar 2 vezes num turno. O cliente se levantou, aqui não gira neste restaurante, porque aqui o Rubai também tem um bar de tapas no complexo dele. O bar de tapas gira mesa, e lá não tem reserva. Então lá o que tem? Nós temos o spray, levantou, tem um spray para o que é a cadeira, porque você não pode pôr qualquer coisa, que senão você acaba com as cadeiras, é um preparado industrial para o pano. Aí tem um para a madeira, e o mesmo nível de asepsia que se está tendo. Agora, como é que eu te falo, o cliente não está sedento por medidas de precaução. Não está, não se vê, não está paranoico dizer, meu Deus do céu, vou me contaminar, não vou me contaminar, o detalhe, se esse talher está, não está, eu não senti, ninguém nos questionou sobre nenhuma medida de segurança. A recepção, por exemplo, ela tem a recepcionista e o cliente, além da distância, tem um vidro, né, que separa para qualquer contato, porque ali é o contato mais próximo, não ouviu bem a reserva. Então, isso está acontecendo não só aqui, foi assim também na abertura, pelo que eu soube, nos restaurantes europeus que abriram, foi igual, o cliente está agindo, o europeu está agindo desta maneira.
E Belarmino, quais são os cuidados que você tem com a brigada para chegada, colocação de uniformes, tem algum cuidado especial?
Aí é tremendo. Nós, por exemplo, nós temos, é obrigatório a entrada escalonada. Então, nós estamos com entradas de 10 em 10 minutos começando. Nós aqui sempre abríamos 10h30, começávamos os nossos funcionários. Nós tivemos que passar para as 8h45 e nós estamos recebendo de 10 em 10 minutos um funcionário, toma a temperatura, é o primeiro, toma a temperatura, ele higieniza as mãos ao entrar, troca de sapato ao entrar, ele já passa um propé para entrar até o vestiário, lá ele se troca e de 10 em 10 minutos é o grupo. É obrigatório a máscara, está todo mundo com máscara, alguns setores estão usando luvas, cozinha sob hipótese nenhuma luva, porque queima, é um perigo, e assim, não havia antes a necessidade de trocar o uniforme, o que trabalhou na hora do almoço, ele podia usar o mesmo uniforme para o jantar. Agora nós adotamos o turno, porque aqui, diferente do Brasil, aqui as pessoas trabalham dois turnos. O do almoço faz o horário do almoço, que são 2h30, 3h, depois ele faz mais 4 horas no jantar, a turma de cozinha. Então nós trocamos também os uniformes do almoço e os uniformes do jantar. Isso tanto para o pessoal de sala como para o pessoal de cozinha. Quer dizer, o rigor da limpeza está muito maior. Higienizações profundas antes da abertura fizemos com ozônio, que bastante intensa, higienizações a fundo, quer dizer, limpezas a fundo. Agora, o bicho não estava, você ficou 70 dias fechado, não entrou ninguém, o bicho não existia aqui, né? É uma proteção para frente, né?
Com certeza. Agora, você constatou que tem uma demanda muito grande, reprimida, poucos espaços ainda funcionando, né? Qual a sua capacidade de receber pessoas no almoço e qual a capacidade do jantar?
Eu poderia pôr 10 mesas, 14 mesas de 10, 140 no almoço, 140 no jantar, seria o melhor dos mundos. Se nós tivéssemos nos preparado para isso, e assim, eu só aceito mesas de 10, eu teria lotado com os grupos de 10, existiriam os grupos para fazerem os 10. Só que eu acho que é tão antidemocrático isso, é querer se aproveitar de demanda, então eu não fiz, eu deixei, eu tenho de 2 a 10. Então, ontem nós fizemos 100 pessoas, então você faz a média de 3 pessoas por mesa, porque tem as de 2, tem a de 1, tem gente que vem sozinho, e tem os de 5, 6. O que ontem foi esse dia assim, hoje nós já sentimos que o nosso almoço já teve mais mesas de grupos maiores, gente que tinha reserva para 4, ligou se podia ser 7, quer dizer, a vontade de encontrar um amigo, pô, eu consegui no Rubaiá, será que eles me põem? Então, as nossas mesas são grandes, né? Tem espaço, eu tenho algumas redondas, então nessas deu para pôr. Então hoje a gente sentiu o jantar, por exemplo, hoje nós vamos fazer 80 pessoas, já é melhor do que o jantar de ontem de 50, mas com 14 mesas, muito você não faz mais que isso. E é o que eu te digo, depois de 70 e tantos dias parado, sem faturamento, é um pecado não poder atender tendo os espaços sanitários, mas lei é lei. E a lei não é feita para exceção. Nós aqui somos uma exceção a nível de espaço, a nível... nós e mais 5, 6 na cidade, porque existem 10 grandes terraças em Madrid como a nossa. Não tem mais do que 10. Ela é realmente privilegiada. E você não faz uma lei para esses 10, você faz a lei para os 500, para os 2.000 que tem em toda a comunidade de Madrid. E é o que eu te digo, dos 2.000 abriu 200 e pouco, que são as informações que temos.
Belarmino, você precisou fazer adaptações no cardápio ou o cardápio segue normal?
Nós mudamos o cardápio para o verão, porque não deu para fazer o cardápio de outono, né? Porque aqui tem 4 cardápios, tem os pratos básicos, mas muito diferente do Brasil, que você tem verão quase o ano inteiro, você vai mudando muito pouca coisa, aqui muda-se radicalmente sobremesas e entradas, basicamente. Então, nós mudamos as entradas, estamos com todas as entradas de verão, fora os clássicos, que é o chouriço bombom, provoleta, empanada, as coisas que são clássicas nossas, mas tem os ceviches, os tartars, tudo isso entrou agora. E as sobremesas, saem aquelas sobremesas pesadas de inverno e entram os cheesecakes leves, entram os colis aí, as mousses com colis, entrou, isso mudou, estamos com um menu de verão, mas não mudamos nada. A nível de elaboração não há nenhuma restrição. A cadeia alimentar, ela não sofreu, né, nenhuma transformação com o Covid, porque não é nele que chega, né, vai na embalagem dele, né.
Como você pretende replicar o modelo aqui em São Paulo quando for autorizado o retorno na cidade?
Na realidade, a gente criou um protocolo, a gente fez um protocolo paralelo ao do espanhol, porque aqui a gente viu acontecer, quando a gente começou a ir ao supermercado, foi um pouco diferente do Brasil. Aqui foi muito mais rápido, né? Deu antes aqui o pega. E aí, quando deu isso, eu pedi aí, a gente tem aí uma equipe de nutricionistas, passei tudo o que estava acontecendo e criamos para o nosso delivery um monte de procedimentos que estão sendo implantados. E criamos já os procedimentos para a volta dos restaurantes. Então, eu recebi outro dia, eu não sei quando vai acontecer a abertura aí, mas nós temos 14 páginas feitas às nossas normas, com base das coisas espanholas, o nosso mundo interno, que a gente vai fazer, está fazendo, porque não é de uma hora para outra que você consegue fazer tudo isso. Você tem que ir fazendo pensando que você vai abrir em algum dia. Então, as torneiras elétricas, as portas dos banheiros que abrem sozinho, a lixeira automática, todas essas coisas você tem que encomendar. Então, a gente está fazendo tudo isso. E fora esse negócio de sinalizações também. Então, é bastante interessante. Depois eu até vou te passar, Arnaldo, que eu recebi isso por WhatsApp para uma crítica e, sou sincero, recebi semana passada, não a fiz ainda. E eu passei o que tinha, falei, faz aí, como nós temos aí, acho que 3-4 semanas ainda para o Brasil, eu vou atacar isso depois aqui, vamos ver tudo daqui que eu vou depurar do que aconteceu aqui. É uma grande aprendizagem.
Seu pai foi um imigrante que chegou aqui sem dinheiro nenhum, construiu um império ligado à gastronomia. Tive o prazer de conhecer, conversar com ele, né, várias vezes, entrevistá-lo. E hoje, né, ele propiciou esse retorno à Espanha, era um desejo dele. E hoje você que comanda esse grupo, que é um grupo internacional. Como que é ter casas no Brasil, no Chile, no México e na Espanha?
É assim, o espanhol diz assim, es lo que hay, es lo que tenemos. Não é fácil, porque o trabalho de uma operação é muito mais fácil quando você está no... Se você tem três na mesma cidade ou no mesmo país, é mais fácil. O trabalho que dá o Rubaiá do Chile, o Cabana Las Lilas, ou do México, ou daqui... Dava para ter outros nas cidades, né? E dá muito trabalho você estar dispersado geograficamente. Você tem que andar, você tem que viajar. A gente, antes do Covid, agora que meus filhos estão trabalhando juntos, nós temos assim, semana sim, semana não. Nós estamos num território, né? numa operação. Isso que nós somos muito pequenos, porque nós nos convertemos novamente em empresa familiar e estamos à frente. Mas é muito trabalhoso. O meu conselho que eu dou é: seja grande numa cidade só, tem espaço. Dá para ter 8 restaurantes em São Paulo. E você do mesmo tamanho do que ter 8 no mundo. Mas esse era o espírito, estava no DNA do meu pai, imigrante, e era a síndrome do imigrante, ele queria voltar à Espanha e voltamos. E aqui a gente é uma referência importante, nós já estamos aqui desde 2005, já são muitos anos. São
15 muito anos.
Rico. 15 anos, não é... A média aqui dos restaurantes é que 3-4 anos abrem, tem um êxito... Fecham. Quando a gente abriu, o teu análogo, o jornalista crítico, gastrônomo mais importante, falou assim: bienvenidos, pero vais a triunfar 3 anos.
Nossa!
Entendeu? 3 anos. Tem 15. Tem
multiplicou 15, por 5.
E estamos aí, e nós somos, se não somos número 2, se não somos número 1, estamos ali, número 2, estamos lá, nós estamos na crista, porque, sei lá, porque eu acho que carne é universal, né? O povo, carne todo mundo gosta.
Você estava me contando que reposicionou a carta mexicana, porque tinha uma época que você estava tentando padronizar os cardápios e deixar eles semelhantes, né? Por que que precisou reposicionar justamente a Casa Mexicana?
O México é um país tremendamente peculiar. E se você não é mexicano, você não o entende. Então, o México, nós precisamos adequá-lo às cores, aos temperos, ao som, ao ambiente, à atmosfera. E isso nós fizemos. Nós fizemos agora. Dia 10 de janeiro, eu e o Vitor, nós fomos para o México, fomos trabalhar no México, buscando essa remodelação. Fizemos o negócio, nós lá nos associamos a uma marca que chama Carajillo, que é um grupo que tem essa coisa mexicana e que eles estavam querendo fazer alguma coisa com carne. E nós tínhamos a plataforma, então nós nos juntamos, nós nos associamos e estávamos prontos para reabrir dia 10 de... Pronto, México, dia 10 de abril. Estamos lá parados, todo mundo contratado, fizemos um obrão, fizemos uma baita reestruturação. Agora, lá nós estamos testando um novo conceito que é um rubaiá com salsa, latino, caliente. É muito diferente. Obviamente, o core, o produto, vai ter carne, vai ter, mas vai se juntar essa coisa que esses caras têm do mexicano, da música em algum momento que tem, que nós não temos, eu não sei fazer isso, com o que nós sabemos fazer com a grelha, com a parrilha, com essa de entrar nessa cozinha que o cara chega a ver tudo escancarado, tudo lá escondido. Então é isso que nós estamos refazendo. Por isso que eu te digo, é melhor ter 8 em São Paulo do que ter 8 pelo mundo, porque não é win-win, você não vai ganhando em todos, a gente erra, e erra mesmo. Quer dizer, o México, eu tenho que assumir. Foi a primeira operação na expansão, quando nós tínhamos vendido para o fundo entendeu que tínhamos que ir para o México, fomos, suamos e fizemos, logramos fazer esse negócio, que hoje não faríamos, hoje é igual companhia aérea, quem quer se associar ou quem quer comprar.
Nós vamos agora para a nossa sessão Fast Food, a nossa sessão de perguntas rápidas para respostas ainda mais rápidas. O rubaiá conquistou 22 vitórias na edição especial Veja Como Ele Beber em 23 anos de publicação do Guia Anual, isto até 2019. Perdeu no ano passado. Como foi ficar em segundo lugar?
Sinceramente, eu não gosto. Mas eu acho que é produtivo, porque se você perde, te faz repensar e te faz como eu volto para o pódio. Prêmio é muito bom, faz muito bem para o ego, para a gente, para o reconhecimento de um trabalho, porque eu sou focado, meus filhos são focados, minha mulher é focada, nós só fazemos isso, a gente só cuida desses negócios, então, mas tem anos que você faz melhor ou pior, ou tem gente que faz melhor que você, então nos obriga a melhorar.
E você sabe que o problema foi uma carne linda, que você chamuscava ela com bebida, enfim, alguma coisa ali, e que ficou com um retrogosto que não era adequado. E eu mostrei isso claramente, né?
Com toda a razão. Agora você volta depois comer lá o Fleming Hanging, o Fleming Steak, que a gente queria chamar, não tem mais, quer dizer, erramos. Quem não erra, não acerta. Quem não perde, não ganha. Faz parte do jogo. Mas é melhor ganhar. Mas a primeira vez que perdemos foi muito mais difícil, Arnaldo. Eu não sabia o que era depressão, eu passei 15 dias muito chateado. Essa vez faz parte saber perder e saber ganhar.
Desse grupo de restaurantes que você tem hoje em tantas cidades com características tão diferentes, em qual o público é mais exigente?
O mais exigente cliente nosso é o cliente da Faria Lima. O nosso cliente, o Rubaiá da Faria Lima, ele é um cliente que está na quarta geração, ia o bisavô, foi o avô, foi o pai e está indo o filho. Então, esse cliente, e é da família paulistana, nata da família paulistana, que o avô já vinha, que já gostava. Então, esse cliente está acostumado com pessoas, com figuras, com o metro que o atendeu. Quando a gente aposenta alguém, é um choro, mas não me atende mais, o que aconteceu, por quê? mas é muito gostoso também quando você vê, e eu que já tenho neto e estamos indo já para o segundo, quando eu vejo que eram meninos como nós, brincávamos lá esperando para ser servidos, estão com os netos, ah, Bermino, aqui ó, 50 anos vindo aqui, isso me arrepia.
Nós vamos agora para a sessão receitinha, a mais gostosa do podcast Cozinha do Lorenzato, o que sai do caderno de receitas do Rubaiyá para os nossos ouvintes, que aliás estão felizmente no mundo inteiro.
Vamos dar a receita do pão de queijo falso, porque o verdadeiro que a gente faz não dá para fazer em casa, o forno não aguenta. Então a gente tem dois pães de queijo lá, na verdade tem um pão de queijo e um de polvilho, mas também não é um polvilho. Essa é uma receita da irmã do Saul Galvão, que um dia veio lá, o Saul falou, tem que ter um polvilho aqui, a minha irmã veio. Então ele é assim, você faz 1,5 litro de leite, tudo 1,5 litro de azeite, 8 ovos, você põe 2 quilos de fécula e 70 gramas de sal. Bate tudo isso no liquidificador e depois você põe numa forminha de empadinha e leva no forno em 12 a 13 minutos, num forno a 190 graus, que qualquer forno de casa vai. Isso aí, pula, faz um pãozão que é uma delícia. E ele tem essa liga do queijo, e pulveriza ele, quando tiver na forminha, com bastante parmesão. Se puser grana padano, melhor ainda, recheando, melhor ainda. Eu, de vez em quando, faço em casa, ainda ponho um pouquinho de queijo gorgonzola doce, que aí fica um treco. Esse é o falso pão de queijo.
Bom, eu preciso confessar que é o meu favorito no Rubaiyá. Aliás, fico mais feliz ainda de saber que essa receita veio da irmã de um amigo muito querido que nos deixou, que foi o grande crítico Saul Galvão. Eu sou Arnaldo Lorenzato e recebi hoje aqui no estúdio remoto o restaurateur Belarmino Iglesias Filho. Muito obrigado, Belarmino.
Eu fico muito lisonjeado, em nome aqui da família Iglesias, da Ana e dos meus filhos, por poder compartilhar com o teu público, com você, as nossas experiências, e se eu puder ajudar em alguma coisa aí nessa desescalada para o Brasil a nível de procedimentos, estou à disposição, e como eu te falei, vou te passar o que a gente está fazendo lá no Brasil, que eu acho que é bacana. Você tem uma função social muito importante, um compromisso tão importante com o teu público e com o setor, que a gente tem que voltar a trabalhar na hora certa, do jeito certo, porque o que a gente não pode pôr em risco são os ganhos sanitários que você teve de não ter se contaminado, de ter evitado mortes ao redor, e que não seja na retomada esse caos, né? Essa é a nossa maior preocupação hoje, que eu chamo na família Rubaiyá, em todos os países.
Bom, exemplar isso, e Belarmino, eu sei, eu acompanho o grupo desde sempre, e desde que eu estou na gastronomia, isso já há 28 anos, né? Parece que foi ontem, mas é incrível porque vocês sempre tiveram critérios muito rigorosos quanto às normas sanitárias. Eu sei porque acompanhei construção de restaurante, bastidores, entrada de mercadoria e tal, quando fiz matéria, e sempre foi exemplar, realmente. Imagino que você deva estar tomando os cuidados mais rigorosos possíveis nesse momento. Sou eu que agradeço.
Obrigado, muita sorte, que Deus abençoe esse nosso Brasil aí, porque eu estou louco para ir embora. Não tem avião para eu sair daqui ainda, então quando tiver avião vou para aí, estou indo para aí. Forte abraço aí para todos, fiquem com Deus aí.
Antes de encerrar, fica uma dica muito especial. Para receber notícias quentes e ter uma quarentena cheia de criatividade, com ótimas opções sem sair de casa, basta assinar o conteúdo da Vejinha no link assineabril.com.br/podcastvejasp. Eu queria lembrar ainda ao nosso ouvinte que o nosso site vejasaopaulo.com.br passou por uma remodelação. Está mais bonito e ainda mais rápido para carregar no celular. Até a próxima sexta, um abração a todos.